Senhoras e senhores deputados, já temos entre nós uma grande delegação do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que nos pediram uma audiência sobre a degradação progressiva das suas condições de funcionamento. É com maior gosto que os recebemos, os conselheiros Carla Rodrigues, Calhaus Jorge e Carlos Plancha, e também ao assessor Pedro Paulino. Muito obrigada e peço desculpa pelo pequenino atraso, mas tivemos uma agenda mais complicada e sugeria que pudessem iniciar com uma intervenção esta audiência e que depois eu faria uma ronda pelos grupos parlamentares e que pudessem responder às questões que forem solicitadas pelos vários grupos parlamentares. Faz favor.
Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Muito obrigada por nos terem agendado esta audição que há algum tempo pedimos e que se torna de alguma forma urgente para aquilo que é o trabalho que nós temos vindo a desempenhar. É a primeira vez na história do CNPMA, e já temos 12 anos de história, que vimos a esta Comissão Parlamentar de Saúde falar não do objeto do nosso trabalho, que é a procriação medicamente assistida em Portugal, mas para falar de nós próprios. Para falar da iminente ruptura no funcionamento do CNPMA. Este problema não é de hoje, este problema vem desde o momento da criação do Conselho. Aliás, o primeiro relatório de atividades apresentado nesta Comissão Parlamentar pelo CNPMA relativo à atividade de 2017, que foi precisamente 2007, peço desculpa, que foi precisamente o ano da criação do Conselho, diz precisamente nesse relatório que torna-se indispensável, e estou a ler, analisar a necessidade de uma alteração na estrutura organizativa do CNPMA, a qual também se justifica, tendo em consideração o previsível substancial acréscimo de atividade do Conselho para os próximos anos, que se veio a verificar, decorrente do início do processo de organização e regularização dos centros e do necessário acompanhamento da sua atividade, fiscalização do cumprimento da lei, avaliação dos pedidos, etc., etc. Todos os relatórios posteriores a este, até ao relatório de 2006, que é o último que está, de 16, que é o último que está apresentado, fazem referência expressa a este problema, mas até hoje sem qualquer consequência. Os relatórios de atividades do CNPMA de 2017 e 2018 não foram ainda apresentados, como é obrigação legal, a esta Comissão Parlamentar. E porquê? Porque tivemos que fazer opções. Ou dávamos resposta às necessidades diárias, constantes e permanentes dos centros, dos terciários e de todo o cumprimento da legislação, daquelas que são as nossas competências, ou fazíamos relatórios de atividades. E, portanto, nós fizemos uma opção clara e eu assumo a responsabilidade dessa opção e, portanto, os relatórios de 2017, não só o de atividades, mas também os relatórios de dados dos centros, não foram ainda apresentados a esta Comissão por essa razão. O problema está precisamente na gênese da criação do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. A lei que cria o Conselho e define as suas competências, composição, mandato e funcionamento não é verdadeiramente uma lei, são quatro artigos enxertados na Lei 32 de 2006, que é a Lei da Procriação Medicamente Assistida. Portanto, se verificarem, nós trabalhamos e fazemos a atividade que desenvolvemos com base nestes quatro artigos. Termina aqui. Portanto, penso que isto é elucidativo. Sendo que o primeiro artigo é as nossas competências. Tudo isto são aquelas que são as nossas competências e depois temos três mínimos artigos que estabelecem a nossa estrutura e o nosso funcionamento. Senhoras e senhores deputados, nós somos uma autoridade, nós temos funções de entidade reguladora que não se compadece com esta estrutura. E penso que olhar para a lei só visualizar na lei é bastante elucidativo. Portanto, nós, além destas competências que constam desta lei, convém referir que em 2009 houve um substancial alargamento das nossas competências com a Lei 12. A Lei 12 é o regime jurídico da qualidade e segurança relativa ao tratamento de tecidos e células de origem humana. Tudo o que é segurança, qualidade, transporte, armazenamento de tecidos, de células, neste caso, de origem reprodutiva, está à nossa responsabilidade. Ou seja, nós temos as funções que tem um IPST, mas apenas para as células reprodutivas. Ou seja, nós somos a autoridade competente, é isso que a lei diz, dá-nos essas funções, dá-nos as funções, a Lei 12, de entidade reguladora, somos nós, através da Lei 12, que fazemos inspeções aos centros, neste momento temos 30 centros, no último ano abriram mais 3 centros de procriação medicamente assistida em Portugal. Somos nós que estabelecemos todas as medidas de controle, somos nós que fazemos a rastreabilidade, somos nós que estabelecemos o sistema de codificação europeu, somos nós que apresentamos relatórios trimestrais com os dados, é uma obrigação legal, que isto é a transposição de uma diretiva com os dados com a introdução dos dados no Código Único Europeu. Somos nós que fazemos a validação, a atualização do compêndio dos bancos de tecidos e células. Somos nós que autorizamos e monitorizamos tudo o que é importação e exportação de tecidos e células de origem humana. E deixem-me dizer que depois do acórdão do Tribunal Constitucional do ano passado é fácil de perceber que houve um aumento de importação de células reprodutivas em Portugal. E percebe-se porquê. Somos nós que fazemos tudo o que é notificação de incidentes e reações adversas graves. Sempre que é gerado um alerta internacional, nós imediatamente temos que analisar o alerta, temos que deliberar sobre o que fazer, temos que notificar os centros, temos que bloquear eventualmente dadores quando há algum problema com dador. Temos um sem número de funções, de responsabilidades enormíssimas nesta matéria. E podia continuar aqui, gestão da qualidade e um sem número de outras incumbências que além da Lei 32 nos foram acometidas pela Lei 12 de 2009. Portanto, esta é sem dúvida, penso que estas competências que nós temos é fácil de perceber que não há estrutura compatível com esta exigência e esta gravidade de responsabilidades que nós temos. Nós temos estas competências no âmbito da qualidade e segurança, relativo ao tratamento das células reprodutivas, ao nível da garantia de funcionamento e qualidade de todos os centros de procriação medicamente assistida, públicos e privados. Não há nenhum centro que abra em Portugal sem que nós tenhamos que analisar tudo relativamente a esse centro, inclusive é o currículo do diretor do centro, somos nós que emitimos parecer, somos nós que analisamos todos os relatórios de inspeção e somos nós que promovemos todas as inspeções legalmente obrigatórias aos centros que existem em Portugal, públicos e privados. São 30 centros que existem em Portugal. Somos nós que fazemos tudo o que é fiscalização e cumprimento desta lei, destas duas leis, da 32 e da 12. Somos nós que centralizamos, e essa é uma das nossas grandes atividades e grandes funções, somos nós que centralizamos e controlamos todo o registro de atividade de PMA em Portugal. Toda a plataforma de registros de toda a atividade de PMA em Portugal é gerida, é monitorizada, foi implementada por nós. Resumia as nossas dificuldades em três grandes grupos. Por um lado, é a estrutura, como já disse, que é exígua e desadequada para o desempenho cabal de todas as responsabilidades e competências que nos são atribuídas por lei. Depois, outra das grandes limitações do Conselho tem a ver com a estrutura insuficiente do nosso gabinete de apoio. Ora, um Conselho com a natureza e a estrutura do nosso tem que ter necessariamente um gabinete sólido, estruturado, com recursos humanos para dar resposta a este sem número de atividades. A verdade é que nós durante anos tivemos apenas uma assessora, depois tivemos uma nova, temos neste momento conseguimos um assessor jurídico, temos portanto duas assessoras e um assessor jurídico. Desde que eu assumi posse como presidente do CNPMA, tenho lutado pela contratação de um técnico de apoio parlamentar, um simples funcionário, um secretário que nos possa ajudar nas tarefas do dia-a-dia, tarefas essas que, como vocês podem calcular, são enormíssimas, porque todas as inspeções que são feitas, somos nós que temos essa competência, desde marcar alojamento, marcar viagens para as peritas, porque somos nós que temos que ceder as peritas a título completamente gratuito. Eu digo peritas porque no caso em concreto são todas peritas, são mulheres, que voluntariamente, generosamente, gratuitamente cedem alguns dias do seu ano de trabalho para assessorarem os inspectores da IGAS nestas inspeções e, portanto, fazem-no pro bono. Somos nós que damos formação a estas peritas, somos nós que damos formação aos inspectores da IGAS, portanto, somos nós os responsáveis pelas grelhas de controle destas inspeções, somos nós que as fazemos e somos nós depois que, obviamente, analisamos tudo o que decorre daí. E, portanto, esta estrutura do Conselho é exígua, os nossos assessores retiram muito do seu tempo para o cumprimento das funções para as quais foram contratadas, para fazerem estas funções de telefonemas, expedientes, coisas que um técnico de apoio poderia fazer e, infelizmente, há um ano e três meses que tentamos colmatar esta enormíssima falha e não conseguimos. O Conselho reúne uma vez por mês na Assembleia da República, isto porque nós não temos instalações capazes de albergar os 9 elementos do Conselho mais o seu corpo de assessores, não temos. Também poderia falar aqui das nossas instalações, mas isso não é o problema mais grave. Todas as deliberações que são tomadas nas nossas reuniões mensais depois têm que ser executadas. E o problema depois verifica-se também aí. Têm que ser executadas, têm que ser feitos despachos, têm que ser elaboradas notificações. Não há uma comissão coordenadora que execute estas deliberações, portanto, cabe-me a mim, na qualidade de presidente, assumir estas funções sem qualquer enquadramento funcional. A isto acresce também a situação dos nossos assessores, que é uma situação completamente anómala. Uma das nossas assessoras é funcionária parlamentar. Quando o Conselho foi criado, ela foi cedida pelo Parlamento, portanto é funcionária parlamentar, mas pelo facto de prestar serviço no CNPMA, não tem um tratamento igual aos outros funcionários parlamentares, tendo inclusive algum prejuízo na sua carreira, porque nomeadamente ao nível da progressão na carreira, quem faz as suas avaliações não é o presidente do CNPMA, quando é a pessoa mais competente para avaliar o trabalho dela, são os serviços da Assembleia da República, e isso causa vários prejuízos pessoais, emocionais, financeiros, esta nossa assessora. A outra assessora que nós temos era uma trabalhadora precária, tinha um contrato de prestação de serviços, andamos durante vários meses a tentar regularizar esta situação, ela foi incluída neste plano de regularização, mas neste momento tem um contrato de trabalho a termo incerto, com condições que eu poderei dar a conhecer aos senhores deputados se entenderem, mas que efetivamente não são compatíveis com a responsabilidade e a dignidade do trabalho que ela desempenha no Conselho. E o nosso assessor jurídico está há relativamente pouco tempo, é uma cedência de interesse público, vem de outro organismo público e, portanto, veio dar aqui um reforço ao Conselho, mas como é numa cedência de interesse público, rege-se pelo estatuto do seu posto de origem. Portanto, nós temos 3 pessoas a trabalhar no Conselho neste momento, todas elas com sistemas completamente distintos, a fazerem trabalho de enormíssima responsabilidade. Para além destas limitações de estrutura e de gabinete, Temos os constrangimentos que advêm do funcionamento da própria Assembleia da República. Nós trabalhamos na dependência da Assembleia da República. De acordo com a lei, é a Assembleia da República que assegura os encargos com o nosso funcionamento, apoio técnico, administrativo, tudo o que é necessário. Portanto, tudo o que nós precisamos de fazer tem que ser elaborado um ofício ao Sr. Secretário-Geral, tudo, desde o aluguer das nossas salas, a reserva das nossas salas para as nossas reuniões plenárias, para a compra do que quer que seja. Nós não temos tudo o que nós precisamos de adquirir, de fazer, temos que fazer ofícios constantes e permanentes a pedir autorização para que seja disponibilizada a verba para nós desempenharmos aquela que é a nossa função, o nosso trabalho. E digo isto não obstante a receptividade do Sr. Secretário-Geral, que tem colaborado connosco e que tem sido sensível às dificuldades do Conselho, mas que também está limitado pelaquilo que é a lei e pelaquilo que é a burocracia desta Casa, que este tem um funcionamento ainda pesado para aquilo que são as necessidades do dia-a-dia. E, portanto, a Assembleia da República, e também, se calhar, muito fruto daquilo que é a ambiguidade do nosso Estatuto, não trata-nos, de alguma forma, criando-nos alguns constrangimentos ao nosso funcionamento, mas não, obviamente, de forma deliberada ou intencional, mas apenas por desconhecimento profundo daquela que é a nossa natureza, daquela que é o nosso estatuto, daquela que, que são as nossas competências. E, portanto, isso decorre, obviamente, da lei. E, portanto, eu podia falar aqui das instalações sem dimensão, sem dignidade, sem segurança, sem funcionalidade, podia falar aqui do nosso orçamento, podia falar aqui da impossibilidade de participarmos em projetos internacionais para os quais somos constantemente solicitados, mas talvez o professor Carlos Plancha possa, que é a pessoa que mais relacionada está com a nossa interação com os organismos europeus, tem mais conhecimento disso. Podia falar também das condições de funcionamento propriamente dito do Conselho. Bom, enfim, tudo isto, e o Conselho tem esta estrutura e estas dificuldades desde a sua criação, e temos vindo a adiar sucessivamente os problemas, e havia de chegar uma altura em que os problemas não poderiam ser mais adiados, e infelizmente nós temos verificado isso. Chegou efetivamente essa altura, tem havido um enormíssimo acréscimo de atividade, tem havido um aumento do número de centros, tem havido um aumento do número de solicitações do trabalho do Conselho, tem havido um aumento de competências que a própria Assembleia da República tem feito o favor de nos atribuir. Inclusive, ontem tivemos numa audição no grupo de trabalho da PMA sobre a estação de substituição, se efetivamente a lei for aprovada, sinceramente alguma coisa terá que mudar, porque nós não temos estrutura para dar resposta ao cumprimento da lei da estação de substituição da maneira como estamos neste momento. Portanto, atingimos este ponto, nós queremos desempenhar as nossas funções, queremos trabalhar, precisamos de condições para trabalhar. Nós pedimos uma audiência com caráter de urgência ao Sr. Presidente da Assembleia da República em novembro do ano passado, insistimos em dezembro, infelizmente estamos na última semana de maio, ainda não tivemos resposta do Sr. Presidente da Assembleia da República, portanto é com tudo isto que nós nos deparamos, e o ânimo e a vontade e a alegria com que trabalhamos começa a esmorecer perante as dificuldades constantes, diárias e permanentes. Portanto, esta audição nesta Comissão Parlamentar, que é perante os deputados, é perante a Assembleia da República que nós respondemos, é no fundo um grito de alerta para as nossas condições de trabalho, para que nós possamos de alguma forma evitar o pior, e o pior seria mesmo o CNPMA suspender a sua atividade por falta de condições de funcionamento. Eu pergunto se, não sei se a senhora Presidente permite, se os meus conselheiros do Conselho pretendem acrescentar.
Sim, eu agradecia só algum poder de concisão, mas agradecia só algum poder de concisão, está bem? Sim. Obrigada.
Muito obrigado. Bom dia. Eu não vou, obviamente, fazer grandes conversas, vou ser sucinto, Sr. Presidente. É um prazer estar aqui de novo, desta vez trazendo os aspectos negativos que já foram muito bem acentuados pela nossa Presidente. Eu não só reforço tudo o que foi dito, com, enfim, digamos que a experiência dos 12 anos de atividade que tenho no Conselho. Houve, de facto, muitas multiplicações de complexidades por causa das modificações legislativas. Só queria testemunhar, com a tal experiência acumulada, uma coisa que foi dita de forma leve pela doutora Carla Rodrigues, que é testemunhar o quanto o Conselho depende do seu Presidente, que tem um trabalho insano, quer o juiz desembargador Eurico Reis, quer a doutora Carla, tem um trabalho insano para tentar suprir as dificuldades estruturais, uma vez que nós somos 9 no Conselho, geograficamente dispersos, e todos com o trabalho pro bono, mas tem que alguém assumir a responsabilidade dos tais ofícios, dos contactos exteriores ao Conselho, e tudo isso recai sobre o Presidente do Conselho. No futuro, numa mudança de estatuto que é inevitável, todos nós temos a sensação de que a posição do Presidente do Conselho, ou de um pequeno núcleo, seja como for, já não será para mim, portanto estou à vontade, necessitará de ter uma remuneração adequada às responsabilidades que tem. Portanto, tem que ser estruturado uma entidade reguladora com alguma coerência dentro do razoável, como é evidente. Não estou a dizer que vamos passar a ser como a autoridade reguladora inglesa para a PMA, que tem 80 funcionários em full time, etc. Mas, do ponto de vista prático, este amadurismo em que nós temos vivido não é compatível. Já eu não, enfim, os senhores têm que legislar em abstrato, como é evidente. Eu não queria e não quero personalizar, mas o juiz desembargador Eurico Reis solicitou uma redução do seu trabalho no tribunal, que foi, enfim, pequena, mas que foi aceite. A doutora Carla não tem atividade pública e, portanto, vem de Aveiro continuamente, passa dias e dias a trabalhar para o Conselho, com tudo o que é de repercussão negativa em vida familiar e em vida profissional, inclusive. Portanto, esta estrutura não poderá durar muito mais anos, a menos que nós aceitemos a sua degradação e, enfim, fazemos o que podemos numa versão que contraria a postura dos 9 membros do Conselho até agora, mas que a saturação também tem que ser tida em conta. Portanto, era isto que eu queria partilhar. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Eu também, evidentemente, tenho muito gosto de voltar aqui a falar convosco. Nos meus 7 anos, porque só entrei no segundo mandato, de experiência, enfim, nós partilhamos e partilhamos como um todo todas estas preocupações expressas, tanto pela doutora Carla como pelo doutor Ralha Jorge. Eu só vim aqui, tal como a doutora Carla Rodrigues sugeriu, dar só uma pequena nota relativamente à questão dos projetos europeus, uma vez que desde o início eu fiquei ligado a estes contactos com o exterior, e o que, só, enfim, também para perceberem mais umas destas limitações estruturais, na reunião periódica com as autoridades competentes que tem lugar em Bruxelas, de que nós somos convidados a estar presente, começou a ser muito óbvio que existia uma atividade subjacente àquelas reuniões. Aquelas reuniões eram apenas um pouco, enfim, quase que uma formalidade, mas havia uma atividade muito intensa que tinha que as pessoas, de facto, estarem ao corrente dos projetos que iam surgindo e até com uma certa antecedência se, de facto, queriam fazer parte. Portanto, esse foi o nosso objetivo. Começámos a procurarmos estar presentes nas áreas que tinham que ver com a PMA vimos uma possibilidade de, através destes projetos financiados de um modo geral exclusivamente pela Comissão Europeia e que envolvem autoridades competentes de uma série de países que, enfim, se avançam e nunca são todos, mas é um pequeno grupo, e vimos uma oportunidade para até conseguirmos arranjar, digamos, conseguirmos obter uma maiores condições na nossa estrutura, uma vez que estes projetos são financiados. E, portanto, nós começámos a concorrer em conjunto com as outras autoridades a esses projetos e acabámos por ganhar, ficar líderes de alguns desses projetos. Quando chegámos ao ponto em que se tratava de receber a parte que nos competia para podermos, enfim, dar vazão às responsabilidades a que nos tínhamos propostos, por exemplo, aqui na Assembleia disseram que não era possível, a Assembleia não podia estar a receber de dinheiro europeu, porque isso, enfim, tinha havia uma justificação que eu penso que os juristas, se calhar, sabem-nos explicar melhor. Eu não sei muito bem, que a minha área é da parte médica e laboratorial, mas a consequência foi que tivemos que, a pouco e pouco, voltar-nos a afastar de uma coisa que demorou algum tempo a conseguirmos começar a ser reconhecidos pela nossa participação e pela nossa experiência, porque, como foi dito, há um número crescente, mas nós fomos relativamente pioneiros na questão dos registros, tal como eles são feitos agora. Claro que existem outros países que já começaram há mais tempo, mas nós temos algumas áreas em que, de facto, estamos na linha da frente e que podemos e pode ser útil a nossa presença e participação nestes projetos, tal como, por exemplo, havia um que tinha que ver com a formação dos inspectores, a formação dos peritos. Tudo isso acabámos por falhar, uma vez que não era possível receber esse montante, que inclusivamente até nos permitia contratar pessoas para fazer, de uma forma apenas adjudicada ao projeto, uma série de tarefas. Portanto, é só apenas esta a chega.
Muito obrigada. Bem, eu queria, antes de passar a palavra aos meus colegas, aos grupos parlamentares, dizer que, de facto, este cenário que nos traçaram é uma fonte de preocupação, que de facto não é novo, mas tem-se vindo a agravar, isso é que é mais complicado. E disse muito bem a doutora Carla que isto é um problema desde a génese, desde do funcionamento inicial deste Conselho, e portanto estamos preocupados e temos urgentemente que ajudar no sentido da resolução dos vários problemas, não só de funcionamento. O anterior presidente do Conselho também já nos tinha alertado, como aqui disseram. Portanto, os problemas não são novos, os problemas avolumaram-se e quando têm repercussões na questão de que nós queremos e nós, enquanto legisladores, quisermos resolver, então isso ainda tem consequências mais graves. Não sei se nesta altura, já estando em final de sessão legislativa, se ainda poderemos ajudar muito, mas é uma questão que eu acho que temos que ter presente nas nossas funções de deputados e em que podemos, de certa forma, ajudar. Espero as... Faz a vossa deputada... Ah, desculpa, então tem primeiro a palavra o grupo parlamentar do PSD, é assim que nós costumamos fazer. Sr. Deputado Ângela Guerra, desculpe, não tinha visto que queria usar a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em representação do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Presidente do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida e o Sr. Professor Calhar Jorge, também o Sr. Professor Carlos Plancha e o Sr. Assessor Jurídico, que finalmente arranjaram um. Nós fomos-nos habituando durante anos, eu estou aqui na Assembleia desde 2011, a ouvir o Sr. Conselheiro Eurico dos Reis vir aqui fazer os seus lamentos sobre as dificuldades que o Conselho Nacional sentia, e ele ia-nos sempre, cada vez que vinha para as audições, para apresentar os relatórios, e sempre que tinha oportunidade e nos encontrava por ali nos corredores, pelo menos às pessoas que ele visualizava mais na Comissão de Saúde como estando a par desta matéria, ia sempre fazendo os seus lamentos e pedindo ajuda no sentido de que alguma coisa pudesse ser alterada. Efetivamente, as alterações legislativas que esta Casa fez nos últimos anos, e bem, em nosso entender, relativamente a esta lei, foram muitas, alargando designadamente os beneficiários, entre outras coisas, e portanto percebemos que a dimensão que estava instituída, tanto relativamente ao núcleo da assessoria como a todas as obrigações legais que Vossa Excelência estavam adstritos, foram aumentando, foram crescendo e, portanto, chegaram ao ponto em que Vossas Excelências hoje aqui nos relataram. A Sra. Presidente já o fez e eu reitero o que ela disse. Efetivamente, alguma coisa tem que ser feita. A forma como este Conselho Nacional está institucionalizado e descrito na lei em apenas 4 normas, como a Sra. Presidente Carla Rodrigues aqui nos descreveu, é de facto, nos dias que hoje correm, uma coisa lamentável. E depois chegamos ao ponto de que me deixou profundamente triste. Eu devo dizer que o adjetivo que melhor qualifica este meu sentimento é tristeza, quando ouço o Sr. Professor Carlos Plancha dizer que tivemos imensas dificuldades em conseguir fazer candidaturas a projetos internacionais. Depois de lutarmos muito e suarmos a camisola, conseguimos alguns e depois não os podemos utilizar, estas verbas, e deixámo-las ir embora para outros países que têm 80 pessoas a trabalhar, como diz o Sr. Professor Calhar Jorge, a tempo inteiro. Nós, efetivamente, à nossa dimensão já não queríamos tanto, imagino eu, mas para serem feitas inspeções a 33 centros médicos, para serem feitos os relatórios anuais, para serem feitas as fiscalizações e todas as necessárias inspeções aos bancos públicos, por exemplo, que eu imagino que também tenham que ser feitas, e para centralizarem e fiscalizarem toda a plataforma de registros da PME em Portugal. E eu, uma coisa mais, que eu tive a oportunidade de trabalhar nesta lei ou nas alterações que foram introduzidas, e portanto perceber que também são Vossas Excelências, com esta dimensão que aqui nos relataram agora, que têm que controlar a lei da qualidade e segurança de células de tecido de origem humana, naturalmente para a área reprodutiva, que eu bem percebo que é para essa área só, mas como tive a oportunidade de apreciar e de trabalhar neste processo legislativo de alteração destas normas e da profundidade das diretivas comunitárias que isto implica, percebo mesmo as vossas dificuldades. Não tenho a menor dúvida de que o vosso trabalho é mesmo muito difícil para quem não está a tempo inteiro. Eu tive a oportunidade também de, na sequência de várias alterações legislativas e de algumas audições que também já fizemos aqui, até à Sra. Ministra da Saúde, em que já tive a oportunidade de perguntar como é que estavam a funcionar os centros públicos e como é que estavam a funcionar os bancos de gâmetas, porque ao consultar a lei, designadamente os despachos que foram feitos pelo gabinete do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde na sequência de várias alterações legislativas, uma delas, são as duas aliás de 2017, e portanto estou-me a reportar aos despachos 679 e 3192, eu tive a oportunidade de ver, e a questão que lhes deixo também é esta, que efetivamente foi através da redefinição que foi feita à rede e às necessárias estratégias diferentes que tinham que ser implementadas na sequência das alterações legislativas, portanto foi decidido que era necessário fomentar uma rede nacional de centros públicos de PMA, portanto afiliados ao Banco Público de Gâmetas, e haver vários polos de colheitas espalhados pelo território. Eu já tive a oportunidade de perguntar à Sra. Ministra como é que isto estava a funcionar, porque nos chegaram notícias de que efetivamente não estava a funcionar. Pergunto-vos se assim é e como é que efetivamente esta situação está a decorrer pelo território e se sim ou não há esta recolha de gâmetas e de células e de embriões, o que seja, por estes centros que era suposto estarem disseminados pelo país através desta rede. Para além disso, também está determinado nestes despachos, ou foi determinado através destes despachos, que seriam pagas compensações correspondentes às pessoas que doam estas células e este material genético. E daí eu ter ir consultar o outro despacho, onde são fixados os valores para que as pessoas façam estas doações, tanto para os ovócitos como para os espermatozoides. E eu confesso que fiquei com algumas dúvidas se isto alguma vez vai funcionar nos termos em que aqui está escrito. Porque se uma pessoa que vai fazer uma doação, masculino, recebe 40 euros no primeiro dia que lá vai e depois ficam para lhe entregar mais 3,50 euros para ir lá fazer o resto das coisas que tem que fazer para aquela dávida ser considerada válida, tenho mesmo muitas dúvidas que isto alguma vez possa ser implementado. E, portanto, também gostava de vos ouvir falar sobre este despacho e se efetivamente isto está operacionalizado ou não. No demais, dizer-vos que tomámos muito boa nota dos vossos lamentos, do relato que nos aqui deixaram, que infelizmente não é bom, e naturalmente que vamos avaliar o que poderemos fazer enquanto grupo parlamentar para que alguma coisa possa ser feita para vos criar condições, porque andarmos aqui a trabalhar como andámos esta comissão, tantas senhoras e senhores deputados em grupos de trabalho, horas a fio, aqui a ouvir pessoas, a ouvir entidades, com a responsabilidade e com o sentido de que devíamos mesmo alterar esta lei, que era muito importante para muitos casais, que esta lei fosse alterada. Agora, está a lei alterada, temos as condições em termos legais para trabalhar esta matéria como deve ser, mas não temos as condições criadas no país, ou melhor, temos-las escritas na lei, mas na prática é isto que os senhores aqui nos deixaram. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, alguma coisa vai fazer e tomamos muito boa nota daquilo que aqui nos deixaram e agradecemos muito esta informação hoje aqui prestada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho e os restantes membros e também o assessor jurídico. E começar por, naturalmente, fazer um elogio ao Conselho e ao trabalho que fazem, independentemente das dificuldades, já lá vou, porque, de facto, a felicidade de milhares de projetos de vida depende da existência do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. E é um trabalho árduo e, à medida que vamos alterando a lei, desde 2006, a verdade é que todas as alterações foram feitas ouvindo o Conselho, sempre com o acompanhamento do Conselho. E já agora dou-vos nota que hoje mesmo ratificámos a redação final do novo regime do anonimato dos dadores, que, como sabem, teve o voto favorável de todos os partidos, menos do CDS. E, portanto, penso que é uma boa notícia, até por causa dos problemas que tantas vezes nos chamou a atenção e que nos alertou para o facto de haver tantas vidas suspensas e tantas pessoas sem saber o que fazer, até algumas com os embriões já constituídos. Enfim, realmente um problema muito grande que se agravou e que até poderia ter sido mais grave se realmente o acórdão do Tribunal Constitucional tivesse dado razão aos fundamentos no sentido de pôr em causa a própria existência da PMA. Em segundo lugar, gostava de perguntar o seguinte, para além daquilo que já foi evidentemente dito pela senhora deputada do PSD, é evidente que as vossas competências foram alargadas com o alargamento também dos beneficiários, que em 2014 foi um alargamento feito na altura com os votos contra do PST e do CDS, mas foi um alargamento que para nós foi absolutamente fundamental. E agora temos a questão em estudo da gestação de substituição, que, como a senhora Presidente uma vez aqui bem notou, coloca um problema de direitos fundamentais, que é, existem mulheres que, para as quais existe um método científico para ultrapassar o seu problema clínico e serem mães, e a lei não o permite, ou seja, é um único caso de exclusão. E, portanto, é evidente que, se consagramos direitos fundamentais, depois o Conselho tem que ter os meios próprios para conseguir fazer face a leis que evoluem no sentido do progresso e dos direitos iguais para todas e para todos e para todos os tipos de famílias e para que não haja mães de primeira e mães de segunda e por aí fora. Eu perguntava o seguinte, se por aquilo que nos disse e que nos disseram e que nós tomamos obviamente devida conta e estamos no final da legislatura e portanto acho que os partidos têm a obrigação de ter isto em conta quando pensarem naquilo que querem fazer relativamente à próxima legislatura, se considera ou consideram que, tendo em conta a natureza do Conselho, a sua natureza de entidade reguladora, se não deveria ter uma espécie de lei orgânica própria, em vez de ter os tais artigos, três artigos dispersos na lei da PMA, se não deveria ter uma lei orgânica que definisse a estrutura, que definisse as competências, que definisse os recursos que não tinham de vir necessariamente da Assembleia da República, poderiam vir diretamente do Orçamento de Estado, que definisse o estatuto do pessoal e por aí fora. Não porque fazer uma lei que se chama lei orgânica de ou outro tipo de lei resolva o problema em si mesmo, mas porque ficariam com um quadro legislativo que daria dignidade e operacionalidade, porque as leis também servem para isso, a um Conselho que tem esta complexidade foi uma questão que se me levantou logo, não é? Que tendo em conta esta complexidade, se não era importante ter uma orgânica própria que definisse o que é a presidência, os órgãos que devem coadjuvar a presidência, a estrutura, as competências, os meios, os fins, o estatuto do pessoal, a avaliação, é por aí fora. E o próprio financiamento, ainda que não tenha receitas próprias, como acontece com tantos outros órgãos independentes. E depois queria perguntar, para terminar, se têm, naquilo que referiu relativamente ao trabalho gratuito que fazem as peritas, porque são todas mulheres, como referiu, como é que é feito esse trabalho? É através de protocolos? Como é que conseguem regimentar essas peritas, porque fiquei com essa curiosidade. De resto, obviamente, tomar maior boa conta de todas estas preocupações que de facto se evolumam desde o início da criação de um órgão tão, tão importante para todas e todos nós, sejamos direta ou não, diretamente interessados em recorrer à procriação medicamente assistida. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados? Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava, antes de mais, cumprimentar o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, desde ontem. E, em primeiro lugar, não vou dizer nenhuma novidade, mas dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, nós achamos que as competências do Conselho Nacional de PMA são da maior importância. Nós temos debatido, aliás, como a Sra. Deputada Ângela Guerra já referiu, durante esta legislatura e em legislaturas anteriores, não eu, mas o Bloco de Esquerda, tem discutido muito as questões do acesso à PMA, alterações legislativas, etc. Sabemos o quão interessados e o quão disponíveis sempre foram os membros do Conselho Nacional de PMA para essa discussão, mas sabemos também, depois de todo o trabalho, para além disso, que tem no dia-a-dia, enquanto entidade reguladora de uma área que está, como disse, em crescimento e para a qual se alocam cada vez mais competências e mais exigências também. E, portanto, essa era a primeira palavra, obviamente, de reconhecimento para o trabalho que fazem. A segunda, dizer que tínhamos conhecimento de várias das restrições com que vivem, com que convivem no dia-a-dia. Isso está muitas vezes exposto, como disse a doutora Carla Rodrigues, nos relatórios de atividades que anualmente aqui vêm apresentar e debater connosco. Agora, muito sinceramente, havia algumas informações que não conhecíamos com tanta profundidade. Por exemplo, a questão dos projetos a nível europeu a que se tinham candidatado e que depois afinal não puderam executar, assim, algo do domínio do absurdo, como algumas competências que até, enfim, nem fazia ideia que estariam adstritas neste momento no dia-a-dia e na prática ao Conselho Nacional de PMA e que exigem, obviamente, de todas e todos um empenho muito forte. Mas aquilo que eu gostava de perguntar, perante a realidade que nos retrataram, são duas perguntas, na verdade. A primeira era, do ponto de vista de... do ponto de vista de quadro legislativo, o que é que consideram que seria a solução para o Conselho Nacional de PMA? Um estatuto próprio, uma lei orgânica, como já aqui foi referido, qual é a proposta, porque certamente refletiram sobre isso, não é? Qual é a proposta que têm desse ponto de vista? E depois também do ponto de vista de recursos. Portanto, falaram muito de tanto do espaço, do edifício onde podem ou não podem reunir e dos recursos humanos que têm à disposição. E aquilo que gostava de perguntar era, fazendo uma avaliação daquilo que são as necessidades, qual era a necessidade de incremento desses mesmos recursos, nomeadamente profissionais, a trabalhar para o Conselho Nacional de PMA. Eram basicamente estas duas as questões. Por último, só dizer que já aqui foi dito, e é verdade, em final de legislatura provavelmente vai ser difícil nós estarmos agora a abrir uma discussão para a produção ou alteração legislativa para reforço do Conselho Nacional de PMA, mas parece que é urgente que isso se faça, se não for agora no imediato, no início de uma próxima legislatura. Parece mesmo que é urgente, até porque esperamos que haja outros processos legislativos que estão agora em curso, aliás, onde estiveram ontem, que também cheguem a bom porto e que inevitavelmente vão transmitir novamente mais responsabilidades e mais trabalho para cima do Conselho Nacional de PMA. E se queremos que todas essas alterações legislativas tenham repercussão na prática e na realidade, então também temos que garantir que o Conselho Nacional de PMA, não são só os centros de PMA, mas o Conselho Nacional de PMA tem os recursos para fazer o trabalho. Portanto, eram essas as duas questões e esse compromisso também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda de, para ser muito sincero, no final da legislatura parece-nos que vai ser complicado, mas se não for agora, no início da próxima legislatura, nós nos debruçarmos sobre o reforço do Conselho Nacional de PMA. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e inicio a minha intervenção com um cumprimento ao Conselho, aos senhores conselheiros aqui presentes e também ao assessor também, que acompanha os conselheiros. Começo também por reconhecer e um reconhecimento do Grupo Parlamentar do PCP pelo trabalho abnegado que os conselheiros e a equipa e os assessores têm feito. De facto, não fora essa abnegação e esse empenho, dificilmente aquelas que são as atribuições que foram conferidas, nomeadamente pela Assembleia da República ao Conselho, não seriam cumpridas. De facto, não é a primeira vez que o fazemos, mas parece-nos de facto muito importante que o que o seja dito, porque, como disse a Sra. Presidente, e muito bem, isto sai do corpo destes conselheiros e dos trabalhadores e daqueles que dão apoio ao Conselho, que muitas das vezes, para até responderem e têm-no respondido às imensas solicitações que a Assembleia da República tem feito, correspondem-no, fazem-no e fazem-no para além daquelas que são muitas das vezes as horas de trabalho, porque senão não era humanamente possível fazê-lo. E, portanto, reconhecemos isso, sabemos, e como também a Sra. Presidente e os demais conselheiros o disseram, este não é, e nomeadamente as dificuldades, quer ao nível dos recursos exíguos dos funcionários, quer das instalações, não é a primeira vez que a Assembleia da República tem conhecimento. Exatamente, como disseram e bem, os relatórios de atividades fazem sempre essa menção. Quando foram aqui ouvidos para a eleição, antes da eleição, referiram também essas exiguidades e na altura até alertaram para o facto de uma funcionária sair e, portanto, para estas permanentes e para a situação da precariedade. E, portanto, tomamos boa nota, estamos, de facto, preocupa-nos esta situação e sobretudo, esta avaliação que o Conselho faz de que, não sendo tomadas medidas, nomeadamente de reforço da sua estrutura do gabinete, poderão, e das condições de funcionamento dos conselheiros, poderá-se pôr em perigar a atividade e as missões. Eu só tenho uma pergunta, vou pedir desculpa porque vou ter que sair, mas alguns dos grupos parlamentares também fizeram questões que depois teremos a oportunidade de ouvir as respostas, mas queria só reiterar uma pergunta que aqui foi feita. Relativamente ao quadro dos funcionários, se têm, provavelmente têm-no, feito uma avaliação para além da técnica de apoio parlamentar, não é? Portanto, seria mais de técnica administrativa. Quantos outros profissionais necessitaria o Conselho para fazer para ter um funcionamento menos, em sobrecarga, se me permitem a expressão, em sobrecarga daqueles que hoje estão a trabalhar? Pedir mais ou menos, mais uma vez, desculpas, mas tenho que me ausentar. Muito obrigada pela vossa presença e pelo contributo que têm dado à Assembleia da República e também para a concretização das técnicas de procriação medicamente em Portugal.
Muito obrigada, senhora deputada. Mais algum dos senhores deputados presentes quer usar da palavra? Não? Então, passo desde já a palavra à senhora presidente e a todos os membros do Conselho que queiram usar dela. Faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Antes de mais, agradeço o vosso bom acolhimento, as vossas palavras, os vossos cumprimentos. Agradeço também à senhora presidente em exercício a sua sensibilidade para as questões que aqui trouxemos. Efetivamente, não são questões novas. Quem acompanha a atividade do Conselho e muitos das senhoras e senhores deputados já há vários anos que acompanham, já tinham conhecimento, já tinham ouvido, mas efetivamente algum dia as coisas tinham que chegar a este ponto e infelizmente chegaram. E, portanto, agradeço muito a vossa sensibilidade e a vossa receptividade e os vossos elogios ao trabalho que é feito. Efetivamente é um grande orgulho presidir a este Conselho, porque não obstante todas as dificuldades fazemos um trabalho de excelência. E a prova disso foi o que acabou de referir o professor Carlos Plancha, que nós, em competição com outras autoridades de outros países, com outras estruturas, conseguimos, pelo reconhecimento do mérito que é deles, não é meu, o mérito que é deles, dos conselheiros, do professor Calhau Jorge, do professor Carlos Plancha e dos demais conselheiros, conseguimos estes projetos internacionais. Portanto, o reconhecimento internacional está aí, à vista. E, portanto, depois é que não conseguimos dar seguimento, porque, como nós estamos não temos orçamento próprio, o nosso orçamento é o orçamento da Assembleia da República, a Assembleia da República não pode receber fundos comunitários e, portanto, o problema é esse. Em relação às questões que foram colocadas muito concretamente e respondendo à senhora deputada Ângela Guerra, também agradecer as suas palavras e o conhecimento profundo que tem da atividade do Conselho. Em relação à situação do Banco Público de Gâmetas e dos pontos de recolha que referiu, é uma situação que também nos tem preocupado. Nós temos um único Banco Público de Gâmetas que está sediado no Comino, no Porto. Foi deliberado por este governo e bem estabelecer pontos de recolha no país, um deles na MAC, outro em Coimbra. O da MAC nunca chegou a funcionar porque por escassez de recursos humanos. O de Coimbra está em funcionamento, mas tem tido um resultado que não é expressivo para a necessidade de gametas que existem em Portugal. Portanto, tem havido campanhas, inclusive uma delas promovida pela Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, que tem havido um interesse por parte das pessoas, mas depois, quando chega a hora de doar, pelo menos para o Serviço Nacional de Saúde, para o Banco Público, não têm onde doar. Ou então vão ao Porto, ou vão a Coimbra, e, portanto, isso implica que as pessoas acabem por ir doar ao privado ou desistam de fazer a sua doação. Nós já pedimos uma reunião com a Direção-Geral de Saúde para falar precisamente da situação do Banco Público de Gâmetas. Estamos a trocar correspondência no sentido de percebermos o que é que pode ser feito. Inclusive é quando assistimos a essa audição em que a Sra. Ministra da Saúde referiu não conhecer a situação do Banco Público de Gâmetas, pedimos uma audiência à Sra. Ministra da Saúde para a inteirar da situação e para levar isso ao seu conhecimento. Estamos a aguardar o agendamento dessa audiência. Em relação aos valores, compensações de que falava a senhora deputada Ângela Guerra, se calhar eu deixaria isso para o professor Carlos Calhar Jorge, que tem mais experiência e conhecimento do que eu para lhe prestar esses esclarecimentos. Quanto à senhora deputada Isabel Moreira, também obrigada pelas suas palavras, é isso, é óbvio, é preciso uma lei orgânica, é preciso uma estrutura, é preciso um mapa de pessoal, é preciso definir como é que nós trabalhamos. Orçamento próprio, eventualmente, é-nos indiferente se ele vem da Assembleia. O nosso orçamento, nós fazemos todos os anos uma proposta de orçamento extremamente detalhada e depois... Podemos, exatamente, isso, exatamente. E, portanto, o orçamento que nós apresentamos à Assembleia depois é diluído no orçamento global da Assembleia da República e não é possível saber concretamente e, portanto, é-nos indiferente de onde é que vêm os recursos e os fundos. Se nós tivéssemos um orçamento próprio, nós podíamos, inclusive, cobrar taxas. Por exemplo, os centros públicos e privados pagam taxas de regulação. E sabem a quem é que pagam as taxas de regulação? À entidade reguladora da saúde, que não tem qualquer supervisão ou interferência no funcionamento dos centros. Não são taxas, não é um valor muito considerável anualmente, mas é um valor. Em vez de ser pago ao CNPMA, porque quem faz a regulação somos nós, é pago à ERSE. Portanto, os centros pagam uma entidade que não tem qualquer competência. Depois, há também taxas administrativas que nós poderíamos cobrar, que inclusive é a Lei 12 de 2009 estabelece que por todos estes serviços podem cobrar taxas administrativas, nós não podemos cobrar, apesar de todos os serviços que prestamos aos centros, não podemos cobrar. Portanto, poderia haver outras fontes de receita, além do orçamento da Assembleia ou do Orçamento de Estado, se nós tivéssemos um estatuto próprio. É óbvio que isto tem que se pensar, e nós inclusive já pensamos isso. Inclusive o juiz desembargador Eurico Reis, antes de abandonar o Conselho, deixou um documento, uma proposta de revisão global do estatuto. É uma proposta ambiciosa, é uma proposta que eventualmente pode ser considerada, mas eu confesso, francamente, que esse trabalho não podemos ser nós a fazer, porque senão nós não vamos poder fazer o verdadeiro trabalho que somos precisos. É uma empreitada demasiado grande para nós fazermos essa alteração. Tem que ser a Assembleia da República, porque senão nós interrompemos para trabalhar nosso estatuto, e não é para isso que nós cá estamos. Portanto, esse estatuto tem que ser efetivamente pensado e criado pela Assembleia da República. Nós podemos, eventualmente, provavelmente não se aplica a lei das entidades reguladoras, provavelmente nós não estaremos nesse âmbito, mas poderá ser equacionado uma estrutura híbrida, como, por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que está na dependência da Assembleia da República, mas tem uma estrutura própria, tem um orçamento próprio, como outras entidades. Reparem que a Assembleia da República tem várias entidades externas na sua dependência, desde logo o CNPMA, o Segredo de Estado, a Comissão Nacional de Eleições, a CADA, a CNPD, o Conselho de Ética para as Ciências da Vida. Há um sem número de organismos, o Conselho de Julgados de Paz, que está na dependência da Assembleia da República, mas com esta estrutura e com este funcionamento nós somos o único. Talvez à exceção dos julgados de paz. talvez à exceção de julgados de paz. Todos os outros organismos têm a sua estrutura, têm o seu orçamento, têm o seu funcionamento, têm a sua lei orgânica, têm o seu mapa de pessoal, têm tudo. O CNPMA, com estas competências, é a única estrutura, a única entidade na dependência da Assembleia da República que funciona desta forma. Portanto, é olhar para as outras estruturas, já não digo uma Comissão Nacional de Eleições, mas um Conselho, uma Comissão Nacional de Proteção de Dados, e perceber como é que se pode gizar a partir daí um estatuto para o Conselho. Em relação à questão que a senhora deputada Isabel Moreira colocou sobre as peritas, eu se calhar também deixava para os meus conselheiros essa resposta, mas efetivamente isso só se explica com uma paixão imensa que todos temos, não só os membros do Conselho, mas também todas as pessoas que trabalham em PMA em Portugal têm, e as peritas fazem-no, eu arrisco-me a dizer, por sentido de serviço público e por paixão pela procriação medicamente assistida, e portanto, mas com certeza os senhores conselheiros que estão há mais anos, e que inclusive o conselheiro Carlos Calhar Jorge é quem tem mais diretamente essa responsabilidade, poderá explicar melhor essa situação, mas é uma boa pergunta, porque efetivamente é difícil de perceber como é que alguém faz o que elas fazem a título completamente gratuito, até com prejuízo pessoal e familiar e das suas carreiras pessoais e dos seus vencimentos e rendimentos e etc. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, foi um bocadinho o que eu respondi à Sra. Deputada Isabel Moreira, é isso, o quadro legislativo, efetivamente, nós já pensamos nisso, mas é uma empreitada demasiado grande para nós nos dedicarmos a ela, como nos temos dedicado a outras, não é? Até com propostas de alterações legislativas, mas esta é demasiado grande, portanto nós temos demasiadas competências e não podemos, mas estamos disponíveis para colaborar, para dar as nossas opiniões, as nossas sugestões daquilo que sabemos, para que seja gizado este quadro legislativo, esta solução. Em relação aos recursos humanos que nos perguntava o Sr. Deputado Moisés Ferreira, tendo estabilizado estes três assessores, precisamos necessariamente de um técnico de apoio parlamentar que trate do expediente, que trate do telefone, que trate do trabalho do dia-a-dia, que é muito, e nós temos esta particularidade. A nossa assessora principal, Ana Rita Laranjeira, isto eu tenho que dizer, ela acumula várias funções. Ela não é apenas assessora do Conselho. Ela é chefe de gabinete, ela é a minha secretária pessoal, ela é secretária dos conselheiros, ela gere o pessoal do gabinete, ela é uma diretora executiva ela desempenha tudo isso. Uma pessoa só desempenhar as funções de várias pessoas noutros organismos, com imenso zelo, imensa competência, dedicação e gosto, honra-lhe seja feita. Falo com muito sacrifício pessoal, inclusive levando constantemente trabalho para casa e fazendo em casa à noite, depois de deitar os seus filhos, e portanto honra-lhe seja feita. Eu também gostaria de deixar aqui essa homenagem, de alguma forma, ao trabalho que ela faz todos os dias, mas sem retribuição, sem o estatuto de devido e sem, obviamente, a progressão na carreira que era mais do que justa e merecida, porque o trabalho que ela desempenha é de enorme excelência. E, portanto, com certeza, havendo um chefe de gabinete, um diretor executivo, os três assessores e o técnico de apoio parlamentar, nós estaríamos lindamente, isso seria excelente. Em relação às perguntas da senhora deputada Carla Cruz, também vão um bocadinho no sentido daquilo que também eu já respondi, seria um bocadinho essa a solução que nós preconizávamos. Agora, uma coisa é certa, nós sabemos, vai entrar a Assembleia da República, vai estar num período de fim de legislatura, entretanto férias de verão, preparação de novas eleições, é um período bastante complicado, mas alguma coisa tem que ser pensada até no imediato, porque até nós termos esta lei orgânica, depois da Assembleia do novo Parlamento estar instalado, com todo o processo legislativo, demorarão mais 2 anos? Eu não sei se nós aguentaremos a funcionar como estamos durante mais 2 anos. É esse o meu receio. E, portanto, alguma solução provisória, cirúrgica, e depois o pensar realmente e o fazer realmente aquilo que é necessário para que o Conselho continue a trabalhar com a excelência, e eu atrevo-me a dizer, o mérito não é meu, é dos demais conselheiros, com a excelência que têm trabalhado até hoje. Portanto, eu só para as outras questões que foram aqui colocadas passava então, se me permite, a palavra.
Muito obrigado. Começando pelo fim, eu diria que o mérito não é só dos conselheiros, porque os nossos presidentes são um pilar insubstituível. Também reforçar, noutra área que não foi abordada, a excelência da atividade da doutora Ana Rita Laranjeira na metabolização, na análise dos milhares de dados que constituem o nosso relatório de atividades, que é ela também que faz isso. Agora, quanto às duas questões, senhora deputada Ângela Guerra, eu diria que, já foi explicado que o Polo do Sul não teve condições para avançar, do Banco Público, o que sucede é que houve algum desencorajamento de dadores masculinos também, que já eram poucos, há tecnicamente uma grande taxa de quebra entre os candidatos que vão a uma consulta de seleção e o depois terem as condições de qualidade de esperma, saúde, etc., para poder ser utilizado o esperma, e existe esse elemento que muito bem anotou, que raia o caricato, que é o dador é ressarcido das suas perdas de tempo, incómodo, seja o que for, com 40 euros quando faz a colheita, mas depois o esperma entra em quarentena e só 6 meses depois, repetindo as análises ao sangue, é que ele fica libertado para utilização. A vinda 6 meses depois é ressarcida em 3 euros vírgula qualquer coisa e, portanto, a taxa dos que já não voltam é enorme. Portanto, há por aqui uma incongruência que merece, de facto, ser repensada. Quanto à pergunta das peritas, as peritas, com critérios que foram definidos no contexto de evitar conflitos de interesses, o Conselho definiu logo no princípio da sua atividade, definiu que tem que haver um perito da área clínica e um perito da área laboratorial nas equipas de inspeção, e foram definidos critérios que são basicamente não terem atividade privada, ou terem, na área clínica é quase impossível, terem uma atividade privada residual ou não vocacionada para a PMA. E, portanto, foram convidadas a meia dúzia de pessoas que cumpriam esses critérios e, com a benemerência que já foi realçada pela doutora Carla Rodrigues, aceitaram e, com algum espanto meu, que, enfim, que também aceito muitas coisas, cometo muitas tarefas deste estilo, mas com algum espanto meu, passaram por uma época de muito trabalho e continuaram. Porque podiam dizer, já fiz, já dei, enfim, o meu apoio à sociedade e já passei por situações caricatas de ir para a pensão da dona Floreira, não sei aonde, com condições infra-humanas de quarta qualidade, etc., porque era o que o orçamento disponível comportava, mas mesmo assim continuamos a ter peritas disponíveis. É um assunto que também, enfim, em questões de pormenor tem sido muito difícil de gerir, mas continuamos a ter peritas só baseadas na boa vontade. Fantástico. Vem de Braga para Lisboa 2 dias, enfim, aqui não é mau, quando foram ao Funchal é que tiveram a tal dificuldade na pensão da dona não sei quantas, a pensão Estrelinha, mas do ponto de vista prático vem 2 dias, claro que, enfim, não estão no seu local de trabalho público, mas não têm a sua clínica privada se a tiverem. Não estão com a família, vêm em 2 dias e vão-se embora, e às vezes há algumas dificuldades na gestão, inclusive, enfim, do pagamento das deslocações. Pelo que eu diria que estamos mesmo a viver no puro amadorismo bem intencionado.
Muito obrigado. Eu pergunto apenas se alguma senhora ou senhor deputado tem mais alguma questão para fazer ao Conselho Nacional de PMA. Não havendo mais nenhuma questão, resta-nos agradecer a disponibilidade para estar aqui hoje e a disponibilidade que tem manifestado sempre ao longo destes anos e esperar que essa disponibilidade se mantenha, mas com mais condições também agora.
Nós é que agradecemos toda a atenção e toda a receptividade que também sempre temos tido da Comissão Parlamentar de Saúde para os nossos contributos, as nossas interpelações e também para as nossas dificuldades. Portanto, penso que temos aqui uma cooperação institucional muito boa, muito profícua e estamos muito apostados em mantê-la. E muito obrigada.
Muito obrigado. Damos por terminada a reunião de hoje. Muito obrigado.